Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Nós estamos próximos de uma data. Na verdade, no meio batista, quase todo domingo tem uma data para se comemorar. Há duas semanas, no segundo domingo de novembro, nós comemoramos o dia do diácono. Hoje nós comemoramos o dia do ministro de música. Inclusive pela manhã o pastor Bruno fez menção e oramos e agradecemos pela vida do nosso jovem ministro de música Diego e toda a equipe que compõe, faz parte também desse ministério. Mas daqui a algumas semanas, no início de dezembro, eu acredito que muitos de vocês sabem, nós temos mais uma data a ser comemorada. No calendário, no meio cristão, falando no nosso contexto batista, no início de dezembro nós comemoramos o dia da Bíblia. E esse mês de novembro iniciamos o mês falando sobre a palavra de Deus, lembrando cada um de nós sobre a importância e o valor da palavra de Deus. Como a palavra de Deus ela é importante. Sabemos que o dia da Bíblia não é o dia a ser comemorado somente no início de dezembro, no segundo domingo de dezembro. Todo dia é o dia da Bíblia, todo dia é o dia de poder ler, meditar e crescer na palavra do Senhor. Mas como a gente pode também aproveitar essa oportunidade para resgatar esse valor tão importante nos dias de hoje, lembrar o valor, a importância que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. E em novembro, iniciamos então, pensando na palavra de Deus e olhando também já para a comemoração que será em breve, daqui a 3 semanas, do dia da Bíblia. Quando eu olho para esta data, ou melhor, quando eu penso na palavra de Deus, eu me recordo de quando eu comecei a me interessar pelo estudo da palavra do Senhor. Olha, muitos de nós, acredito que alguns aqui, talvez não tenham se despertado por interesse de um estudo mais aprofundado da Bíblia, talvez no início da decisão, quando entregaram suas vidas a Jesus. Mas é possível que cada um de nós tenha tido o start, aquele momento especial, onde você falou, eu quero ler, eu quero aprender mais da palavra do Senhor. Eu entreguei minha vida a Cristo aos 9 anos de idade. Mas quando eu tinha a idade do meu filho Mateus, com 17 anos, me veio uma sede, uma vontade muito grande de aprender mais sobre a palavra de Deus. Naquela época, eu estou me referindo ao início da década de 90, quando eu tinha, assim, meus 17 anos, há um pouco mais aí, quase 35 anos. Naquela época, não tínhamos internet, os irmãos sabem disso, quem viveu essa época. Nós não tínhamos, por exemplo, recursos didáticos e material de apoio para o estudo bíblico. Eu morava na cidade do Rio de Janeiro, só tinha uma livraria no centro da cidade, Conde de Sarzedo, eu nem sabia que existia, não conhecia São Paulo, quanto mais uma rua, uma avenida, uma rua só de livrarias evangélicas. Nem sei se naquela época, há 30, 35 anos, tinha essa rua com tantas livrarias evangélicas. Nessa mesma época também não existiam tantos exemplares, tantos comentários e material de apoio ao estudo bíblico. Nós tínhamos sim uma excelente ferramenta que a gente continua usando até hoje, que é a Escola Bíblica Dominical. Então, já naquela época, e a Escola Bíblica Dominical tem muito mais tempo do que eu tenho de vida, nós tínhamos aquela revista e acompanhávamos as lições dominicais. E acompanhávamos as mensagens do púlpito. Não tinha internet para você tirar, quem sabe, ouvir alguma mensagem ou algum conteúdo de uma fonte segura. Nem sempre era possível também você pegar o pastor no corredor e falar: pastor, me tira dúvida sobre esse texto, ou sobre essa palavra. E eu lembro que um senhor começou a vender Bíblia na igreja, autorizado pela igreja. Ele não ganhava com isso, ele ia na cidade, buscava e colocava lá vários livros. E eu vi um comentário bíblico que eu acho que era o único que existia naquela época, ou pelo menos que os meus olhos tinham visto aos 17 anos. Era um comentário bíblico de Champlin. O Antigo Testamento na cor vermelha, o Novo Testamento na cor azul. E eu falei: eu tenho que comprar esse comentário, porque eu vou aprender mais da Bíblia. Mas quando eu fiquei sabendo o valor, eu vi que meu bolso não permitia. Quanto que você tem aí, Eduardo? Eu falei: ó, tem aqui um trocadinho aqui. Fui puxando, catando as moedas. Ele falou: olha, realmente não dá para você comprar nenhum exemplar desse comentário aqui, mas eu vou te dar um livro. Na verdade, você vai comprar esse livro com o dinheiro que você tem. E ele me deu o meu primeiro material de estudo bíblico, chamado Manual Bíblico de Halley, uma capa azul. Eu cheguei em casa com aquele Manual Bíblico de Halley, me senti como se estivesse no seminário, me senti como se estivesse agora iniciando um grande estudo mais aprofundado da palavra de Deus. Era a terceira edição daquele manual bíblico, início da década de 90, e me deparei logo com a primeira frase do manual. Eu anotei aqui para não esquecer, que diz: a Bíblia é o tesouro mais precioso que a raça humana possui. Primeira página, logo depois do sumário: a Bíblia é o tesouro mais precioso que a raça humana possui. Aí meu coração se encheu mais de alegria. Eu pensei: eu tenho que estudar mais a Bíblia, eu tenho que aprender mais sobre essa palavra. E aí na segunda página do livro estava escrito: frases notáveis a respeito da Bíblia. Várias pessoas importantes da história que deram testemunho sobre a palavra de Deus. Entre elas, Abraham Lincoln, que disse: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Uau, que bacana! Que frase um grande presidente norte-americano ter dito isso sobre a Bíblia. Mas tinha outra frase lá, George Washington, que disse: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Que demais! Linda essa frase. E eu continuei lendo outras postagens, né, naquela época, não, registrado naquele livro. E aí estava de um grande filósofo, um filósofo da era moderna, Kant, que declara, Emmanuel Kant, que diz: a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço por depreciá-la é um crime contra a humanidade. Olha, grande filósofo, o principal filósofo da era moderna declarou isso sobre a Bíblia. E eu encontrei também, além de muitas frases, eu destaquei mais uma, de Isaac Newton, um grande matemático, filósofo, considerado um dos maiores matemáticos da história, declarou: há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Aquele livro era para ser o livro, meu primeiro material de apoio no estudo bíblico, mais do que qualquer comentário, numa época em que não se tinha muita coisa. O acesso então a esses conteúdos no lugar onde eu morava era muito, algo muito distante. Mas as primeiras páginas daquele livro colocar a palavra de Deus como o melhor recurso, como algo, aquilo que é mais importante na vida de um cristão, aquilo que não é algo que nós não podemos abandonar, não podemos colocar de lado, marcou a minha vida e o início de um crescimento e uma vontade de estudar e aprender mais a palavra de Deus. Qual seria a sua frase notável a respeito da Bíblia? Se a próxima edição do Manual Bíblico de Halley, ou tivesse ali um espaço para que cristãos dessa geração, da época, do momento em que estamos vivendo, pudessem escrever a respeito do que a Bíblia representa para as suas vidas, que frase você mandaria para a editora colocar lá, logo nas primeiras páginas do livro, o que a Bíblia representa para você? O que a palavra de Deus significa? Qual a importância que a Bíblia tem na sua vida? E é pensando nessas frases notáveis, nesses pensamentos notáveis, que eu gostaria de, nessa noite, convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Toda a Bíblia traz o pensamento notável sobre ela mesma, sobre a palavra de Deus. E nós estamos ouvindo aqui, desde o início do mês de novembro, os pensamentos notáveis dela, da palavra do Senhor. Hoje pela manhã ouvimos os pensamentos notáveis da palavra de Deus através do pastor Bruno. Ouvimos também os pensamentos notáveis da palavra de Deus através do pastor Darcy. E no domingo passado à noite, através do pastor Darley. E eu peço que o Senhor tenha graça sobre a minha vida, para que eu possa também nessa noite transmitir os pensamentos notáveis da palavra de Deus através de Romanos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Diz a palavra do Senhor: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Está lá em Salmos, capítulos, Salmo de número 69, verso 9. Essa referência. Versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente, a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós fomos unidos através de Jesus Cristo. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. E quando nós pensamos numa igreja, igreja local, como esta agora aqui reunida, e vocês que nos acompanham através do canal, na internet, nas redes sociais, nós sabemos que isso só se tornou possível e real, porque Jesus Cristo pagou o preço. Ele levou sobre si as nossas dores. Jesus sofreu em nosso lugar. E porque Jesus fez esta obra completa, nós estamos unidos, somos conhecidos como cristãos, e só foi possível nós nos conhecermos por causa de Cristo. A igreja existe em nome de Cristo. Mas eu preciso pensar em algo também muito importante no que envolve igreja. fomos unidos por Cristo, mas nós glorificamos a Deus quando estamos unidos na palavra dele. Se tem algo que glorifica a Deus, é quando nós estamos no mesmo pensamento, numa mesma direção, e quando olhamos para a palavra do Senhor e dizemos, é isso que nós queremos obedecer, é isso que vamos fazer, é assim que vamos caminhar, a nossa direção é a palavra do Senhor, e quando fazemos isso, glorificamos a Deus. Então, quando eu digo, estamos glorificando ao Senhor nesta noite, adorando ao Senhor nesta noite, em espírito e em verdade, com cânticos espirituais, com a pregação da palavra, tudo deve estar de acordo com a palavra. E ao mesmo tempo que está de acordo com a palavra, nós que glorificamos ao Senhor, estamos unidos no mesmo pensamento. Paulo, ele vai encorajar esta igreja diante de uma situação que estava acontecendo com os romanos ali, com a igreja de Roma. Judeus e gentios, pessoas que conheciam mais da palavra do Senhor e pessoas que estavam tendo um conhecimento inicial, dando início à vida cristã. No versículo 1 ele fala daqueles que são mais fortes, e no versículo 1 ele também fala daqueles que são mais fracos. Paulo está mostrando aqui que existia uma realidade naquela igreja, onde algumas pessoas conheciam mais e outras conheciam menos, mas independente disso, eles precisavam estar unidos. Precisavam caminhar juntos. Por isso então Paulo vai lembrar que o valor da palavra do Senhor permanece, continua. Pessoas eram ensinadas através de outros irmãos a conhecerem mais de Cristo, a crescerem na palavra de Deus. Paulo vai lembrar que o valor da palavra permanece o mesmo, independente dos anos. Ele vai citar inclusive no versículo 4, tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito. Ele está se referindo à importância e o valor do Antigo Testamento para a igreja primitiva, para a igreja daquele momento. Ele fala sobre o valor da palavra de Deus, sobre a importância da palavra de Deus, que nos ajuda a crescer na fé, e que nos ajuda a levar outros a crescerem na fé também. Paulo vai falar sobre a importância da palavra de Deus, que nos leva a fazer a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Diante disso, ele vai lembrar que tudo que foi escrito outrora, no passado, foi escrito para nos ensinar, foi escrito para que eu e você pudéssemos crescer. Você pode até achar, entender, que toda a Bíblia não diz tudo sobre você, mas você nunca poderá dizer que toda a Bíblia não fala para você. Toda a palavra de Deus fala para nós. Ainda que você olhe para alguns textos e pense, não, mas isso aqui, eu não sou dessa época, eu não sou desse tempo, eu não sou desse momento, eu não vivi esse contexto, eu não passei por essa situação, eu não passei por esse momento, eu não me vestia assim, eu não falava assim, eu não andava assim. Mas toda a palavra de Deus, toda ela, fala para nós. Paulo vai lembrar isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele diz no versículo 6 ao versículo 11, tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobissem o que é mal, como eles cobiçaram, nem adorem os ídolos, como alguns deles adoraram, segundo as Escrituras. Todos comeram e beberam, e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticam, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Mas o versículo 11, Paulo conclui aqui dizendo no capítulo 10 de 1 Coríntios: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos nos fins do tempo. Vários acontecimentos do Antigo Testamento, Paulo vai apontar e vai mostrar que aquilo está registrado, foi escrito como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo claramente a advertência ao longo da história para a minha vida cristã hoje. Quando eu olho para a palavra de Deus, o Novo Testamento, quando eu vejo a história da igreja, quando eu vejo tantos acontecimentos dos quais eu não passei, eu não estava lá, nós não estávamos lá, tudo é para a minha vida. Serve como exemplo, serve como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. A palavra de Deus tem um valor permanente, independente do tempo, do contexto, da época, da história. Eu não posso olhar para a palavra de Deus somente achar que eu estou diante de um livro com histórias, com um conteúdo arqueológico. Eu estou diante da palavra do Senhor. É um livro, sim, espiritual. É um livro que pode e vai transformar vidas, quem desejar obedecer, meditar e guardar a palavra do Senhor. E é um livro que me ajuda a crescer e que me leva a ajudar outras pessoas a crescerem. Eu posso estar no momento em que agora eu estou mais forte, mais maduro, mais conhecedor da palavra do Senhor, e isso não me dá o direito de achar que eu sou melhor do que as pessoas. Isso não me dá o direito de achar que eu posso, quem sabe, debater, ou somente criticar, ou somente acusar, ou quem sabe, tentar passar uma ideia de grande conhecedor da Bíblia. Não é essa a ideia que eu encontro quando eu preciso conhecer da palavra de Deus. Eu não devo conhecer a palavra de Deus para mostrar que eu sei, para mostrar que eu conheço, ou para mostrar que eu sou o maior conhecedor da Bíblia. Eu preciso conhecê-la para ajudar aquele que está no buraco. Eu preciso conhecer a Bíblia para trazer alguém para mais perto de Deus. Aquele mais fraco conhecer mais de Deus. Não podemos brincar de conhecer de Bíblia. Devemos levar a sério conhecer a vida, para que vida venha de encontro às outras pessoas. Há uma disputa de ego muito grande de quem conhece mais a Bíblia. Os fariseus foram assim. Mas a palavra do Senhor deve penetrar em nossos corações, nos tornar maduros, para que aqueles mais fracos, aqueles que estão começando, ou aqueles que estão escorregando, ou aqueles que estão abalados, com toda a paciência, amor e carinho, eu possa chegar para esse irmão, para essa irmã, para essa família e dizer: olha, tem algo que eu quero compartilhar com você da palavra do Senhor. Hoje eu ganhei o dia. Quando eu estava saindo, depois de ouvir uma mensagem encorajadora, uma irmã se aproximou e falou: pastor, eu passei por tantas dificuldades, tantos problemas, e às vezes eu me perguntava por que que Deus permitiu eu passar por tudo aquilo, até que há pouco tempo eu conheci uma pessoa, que Deus trouxe até a mim, com os mesmos problemas que eu tive, que eu passei. Aí eu perguntei para essa irmã, o que que você fez? Ela disse, eu compartilhei a minha história com ela. Eu falei para ela o que Deus fez na minha vida. Aí abriu para mim Romanos capítulo 15. Essa irmã, eu creio que não tinha nenhuma preocupação, nenhuma vontade no coração dela de demonstrar conhecimento, superioridade, algo que ela pudesse, ela vai ver como é que eu sei que é a Bíblia. Ela só parou para conversar com aquela pessoa e disse, olha, eu sei o que você está passando, eu vivi o que você viveu, eu tenho algo de Deus para falar para você. Eu não consigo entender algo diferente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, cristão. O que eu consigo entender é que eu preciso aprender, conhecer mais da palavra do Senhor, para que eu cresça e para ajudar outros a crescerem. Qualquer outra motivação no meu coração não estará glorificando a Deus quando eu olho para um texto como esse. Entendo que quando nós aprendemos mais da palavra do Senhor, podemos às vezes, como o filho faz com os pais, mas pai, por quê? Mas pai, por quê? E você vai lá com todo cuidado, explica, meu filho, é por causa disso, isso e isso. Mas pai, não pode ser assim. Pai, eu não posso fazer desse jeito. Pai, eu não posso fazer dessa forma. E você com toda atenção, amor e carinho, vai lá e explica, meu filho, você tem que fazer assim, assim, assim. Até que um dia, você como um pai, já depois de responder várias vezes seu filho a mesma coisa, e parece que ele já está insistindo em querer manter a vontade dele. E ele volta e pergunta pela terceira ou quarta vez, mas pai, por quê? Pai, por que tem que ser assim? E você como pai diz, meu filho, porque eu estou mandando, e porque eu te amo, e porque eu sou seu pai. A palavra de Deus é assim. Ela nos manda fazer. Ela nos encoraja, ela nos exorta, e nos exorta, e ela faz isso porque é um pai que ama nós que somos seus filhos. Às vezes nós queremos meio que dar um jeito de torcer a Bíblia para encaixar ela de uma forma que a gente quer, que a gente acha que precisa ser do nosso jeito. Deixa eu torcer a Bíblia aqui, vou tentar modificar ela aqui para ser do meu jeito. Mas nós não devemos torcer a Bíblia no sentido de tentar fazer, encaixar da forma que eu quero que ela seja. E sim, buscar ser moldado pela vontade do Senhor. Para que isso aconteça, eu preciso continuar olhando hoje, no momento em que estamos vivendo, que o valor da Bíblia permanece. Permanece não para a gente ficar querendo mostrar se conhece mais um do que o outro aqui dentro, mas permanece esse valor para ajudarmos uns aos outros a vivermos em santidade, a glorificar a Deus e a estarmos unidos nessa palavra que é a palavra do Senhor. Quando as escrituras falam, Deus fala. Você crê nisso? Você crê que Deus fala através da sua palavra, a Bíblia? Você crê que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência, pela consolação das escrituras, tenhamos esperança? Você crê nisso? Porquanto cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a edificação. A palavra de Deus, ela é tão importante, tão valiosa, que é um tesouro que a gente não guarda só com a gente compartilha, a gente divide, a gente leva isso adiante, a gente quer aprender mais, é mais sede, é mais vontade, porque eu sei que eu posso ajudar outras pessoas também a conhecerem mais do meu Senhor e Salvador. Outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, a encontrarem ânimo, paz, paciência, esperança que vem da palavra do Senhor. Isso me faz perceber também o valor insubstituível que a palavra de Deus tem. Nada substitui a palavra de Deus. Ainda que a gente se depare com um momento em que há muita coisa, muito conteúdo, muita informação, informação para todos os lados, informação chegando a todo tempo. Talvez, eu acredito, talvez não, tenho certeza que os telejornais não irão trazer esperança ao nosso coração essa semana. Acredito também que qualquer lugar em que você buscar, é bem provável que você também não encontre esperança fora da palavra de Deus. Olhamos para uma sociedade, um povo que está perdido. Foi falado isso hoje aqui pela manhã também. As pessoas pensam que em pleno século XXI sabem mais, conhecem mais, estão mais preparadas, estão mais capacitadas. É um engano achar que todos os recursos que você possa ter, prepare você para o mundo lá fora. Um vírus que alguns chamam de insignificante, que os nossos olhos não conseguem ver, paralisa o mundo. Confunde as autoridades e muitos especialistas se divergem, não entram muitas vezes num acordo. Esse é o mundo em que nós vivemos, essa é a realidade da qual nós nos encontramos. E a palavra de Deus, ela é insubstituível. Nada no momento em que estamos vivendo substitui a palavra do Senhor. Ela continua viva. Ela continua falando, e a palavra de Deus aponta para a paciência. No versículo 4, Paulo vai lembrar o que a Bíblia faz nas nossas vidas, na minha vida, e nós ajudando uns aos outros. Paciência. E quando eu penso em paciência, eu encontro a oportunidade de conhecer mais de Deus diante das dificuldades. Esse é o conceito da palavra paciência. Você ter paciência diante dos problemas que nós enfrentamos. E a gente medita na palavra do Senhor e aprende a ter mais paciência com os obstáculos. A gente aprende a ter mais paciência nas dificuldades. A gente aprende a ter mais paciência na história de pessoas que viveram e passaram por lutas semelhantes às nossas. E aí eu aprendo que preciso confiar e aguardar no Senhor. Procure paciência. Você vai ter uma enxurrada de temas, de material sobre paciência. Um monte de livros de autoajuda sobre paciência. Um monte de técnicas sobre paciência. Mas a paciência verdadeira nós encontramos na palavra de Deus. Paulo também vai falar que a palavra do Senhor traz ânimo. Nós animamos uns aos outros com a palavra de Deus. Você alguma vez já passou por um momento difícil na sua vida e alguém compartilhou um texto da palavra do Senhor com você? Alguém por obediência a Deus orou com você e isso te animou? Tente trazer à memória os momentos difíceis que você passou e quando você foi animado, desde o momento em que você entregou sua vida a Cristo, e você vai perceber que em meio àquele desânimo, àquela situação difícil, você foi animado, encorajado na palavra. Alguém que foi usado por Deus, uma mensagem que você ouviu, uma oração de alguém que orou com você, alguém que se importou com você, um irmão que naquela hora estava mais forte, um irmão que naquela hora estava mais preparado, usado por Deus para te dar ânimo, e na palavra. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Mas a palavra de Deus também traz esperança. Como diz o versículo 4, tenhamos esperança. Assim como Paulo escreveu para o jovem Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Cristo Jesus é a nossa esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. Irmãos, qualquer coisa que você buscar esperança fora de Cristo, fora da palavra, vai dar em nada. Vai acabar. Vai ter o seu tempo de duração. Quando nós olhamos para Cristo como nossa única esperança, que já tema, inclusive, de campanha de evangelismo do Brasil e da América, e que inclusive começou aqui em Vila Mariana, na década de 60, que teve como hino oficial, Cristo a única esperança. Cristo é a única esperança, nossa esperança está em Jesus. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo a mensagem de salvação, a mensagem de amor, no Antigo Testamento, apontando para aquele que viria, aquele que veio para nos salvar. Cristo é a nossa esperança. Não há nenhuma esperança, amigo, que dure fora da palavra de Deus, fora de Jesus que venceu a morte, de Jesus que pagou o preço em nosso lugar, e que ao terceiro dia ressuscitou, Ele venceu a morte, e se hoje você partir com Cristo, você viverá eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança. Assim nós pregamos, assim nós nos animamos. Se em algum momento você está desanimado, desesperançoso, você lembra da esperança que há em Jesus, você lembra de alguém que um dia compartilhou com você, Cristo é a esperança, e aí a gente segue em frente, aí a gente continua, na palavra. Ela tem o seu valor permanente, continua para sempre, ela tem o seu valor, valor insubstituível, nada pode se comparar, chegar perto à palavra de Deus, que nos traz paciência, ânimo e esperança. Eu estou usando óculos agora, meus óculos, e há pouco tempo eu comecei a ter problema não só o grau para longe, eu comecei a ter um pouco de dificuldade de leitura para perto. Fui ao médico, e ele disse para mim, olha, você já está começando a ter um outro problema, que pela idade, depois passando os 40, já entra mais um desafio. Então eu vou pedir para você fazer um óculos que sirva tanto para longe como para perto. Ou se você preferir, você faz um só para leitura. Aí quando eu fui na loja, na ótica, eu decidi fazer só um de leitura e continuar com o outro para longe. Esse que eu estou usando agora é para perto, para leitura. Eu preciso colocar esses óculos para me ajudar a enxergar bem o texto que está aqui na minha frente. Mas como o pastor Darcy já falou, ele não me ajuda a enxergar de longe. O outro que ficou em casa, sim. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu penso muito na ideia dos óculos. A vida que nós temos, o nosso dia a dia, amanhã nós vamos deparar com coisas que vai nos colocar numa visão meio míope, meio difícil talvez. Tem coisas que a gente não vai enxergar direito, não vai entender o porquê que aquilo está acontecendo. Tem situações que você pode questionar e falar, não estou entendendo porquê que isso está aparecendo na minha vida, por que isso está acontecendo com a minha família, porque não estou entendendo esse negócio. Mas quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente passa a ter esta visão que é diferente de um mundo lá fora. A gente começa a ver com os olhos da fé. A gente começa a ver de uma forma muito mais nítida o que Deus está construindo na história das nossas vidas. Ainda que por alguma razão que eu não gostaria que acontecesse com você, tivesse que perder um emprego, ou alguém da sua família ter sido diagnosticado com Covid, ou algum problema que possa acontecer conosco. Não sabemos o que irá acontecer amanhã. Mas a palavra do Senhor me ajuda a ter uma visão real do que Deus faz na minha vida. Mesmo diante daquilo que eu não gostaria que acontecesse, mesmo diante daquilo que eu não gostaria que passasse perto de mim, ela me faz enxergar que Deus me ama, me faz perceber que mesmo em meio às lutas e às provações, eu posso crescer, aprender mais dele, e crescendo e aprendendo mais dele, ajudar outras pessoas a conhecerem também o amor do Senhor. Note como é importante aprender a palavra de Deus, como todos nós precisamos aprender a palavra do Senhor. Não é porque a gente vai participar de um show do cristão, lembra dessa época em acampamento? Que o pessoal brigava para quem respondia mais as perguntas bíblicas, e às vezes no final o pessoal tinha que pedir perdão, porque o pessoal ficava sem se falar, porque o grupo ganhou a caixa de bombom, e outro não ganhou nada, essas coisas que aconteciam em retiro na década de 90, Precisamos conhecer mais da palavra, porque tem muita gente sofrendo e precisando de ajuda. Precisamos conhecer mais da palavra, porque tem muita gente fraca, muita gente desanimada. Precisamos conhecer mais da palavra, porque pode acontecer, espero que não, mas pode acontecer no coração de uma pessoa pensar: eu acho que domingo que vem eu não vou voltar mais para a igreja. Eu acho que eu vou entregar os pontos. Eu não sei se eu quero continuar. Eu não sei se eu quero continuar com esse casamento. Eu não sei se eu quero continuar com essa vida. Quantas pessoas perdidas, sofrendo. Quantas pessoas sem Jesus, mas quantos crentes fracos. Precisando de ajuda de gente forte como você. Mais preparado, mais alimentado, só para ir lá e ajudar, para dar a mão, agora não, mas a mão não, para ir lá e dar essa força, aquele texto que você pode mandar, aquela ligação que você pode fazer, que é a ligação que vem do céu, que aquele irmão fala: eu precisava disso. Precisamos ser fortes para ajudar os que estão fracos. Termino com esse lindo texto que fala da palavra de Deus. Paulo diz no versículo 6: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Versículo 7, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Precisamos da palavra do Senhor, para que estejamos unidos nela, e unidos nela, possamos glorificar a Deus. Música, instrumentos, equipamento de transmissão, a gente pode ter o melhor recurso do mundo, podemos ter a maior tecnologia, podemos estar no local mais agradável, podemos ter o ar-condicionado melhor, a melhor localização, podemos estar próximo ao metrô, podemos ter uma excelente estrutura, e que bom que a gente possa ter tudo isso, mas se nós não estivermos na palavra do Senhor, buscando unidos na palavra do Senhor, todos os recursos não irão glorificar a Deus. O que glorifica a Deus É um povo unido e forte na palavra. É um povo que se ajuda quando o outro está mais fraco e precisa mais da palavra. E tem um mais forte que se preocupa, que se importa e que corre para ajudar na palavra de Deus. A Bíblia é reta. Guarde sempre isso. Mas o nosso terreno é acidentado. Sabe aquela música? Havia um homenzinho torto, andava no caminho torto, mas quando ele conheceu a Jesus, então Jesus o endireitou. O nosso terreno, o nosso coração, nossa mente é acidentado. A Bíblia é reta. Eu preciso dela. Preciso lembrar também que ainda que o coração humano seja duro, aquele seu amigo possa até fazer chacota porque você é crente. Assim como o texto diz, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Capítulo 15, versículo 3 de Romanos. Ainda que tudo isso aconteça, o coração duro como a rocha, a palavra de Deus, ela pode quebrar e moldar aquele coração de um incrédulo, aquele coração de uma pessoa que inclusive faz piada com a sua fé. Só a palavra de Deus pode nos levar a viver em unidade, mesmo nas adversidades. Só a palavra de Deus nos leva à união. E quando estamos unidos na palavra, é aí que nós estamos glorificando a Deus. Romanos 15, de 3 a 14, diz que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Podemos ensinar uns aos outros? Estamos preparados para ensinar uns aos outros? Se dissermos que sim, então estamos com a palavra de Deus, não abrimos mão dela, estamos aprendendo e conhecendo mais, para que possamos crescer e ajudar outros a crescerem também. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que a tua graça possa estar sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Se há alguém que não conhece a Cristo como Salvador, que tome a decisão de ter uma nova vida e esperança que só há em Jesus Cristo. Cristo, nossa única esperança. Peço também, ó Pai, por todos que acompanham este culto nesta noite, que possamos ser fortes, crescer e aprender mais da tua palavra. Não para que isso seja motivo de orgulho ou de soberba em nossos corações, mas para que possamos ajudar outros a conhecerem a ti e a viverem pela fé. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.